Claro, prefeito eleito de Toledo, arquiteto, urbanista, do Republicanos, coligação Renova Toledo. Mário, obrigado pela presença, parabéns pela vitória, e foi uma vitória emocionante. Houve um certo equilíbrio. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Que alegria estar aqui com vocês da CBN, falando para a nossa Toledo e também para todo o oeste do Paraná. Uma vitória realmente contagiante. Nós sabíamos das sementes plantadas e esse acolhimento da nossa mensagem pela população de Toledo foi algo fantástico. Realmente o momento hoje é de muita gratidão, muito agradecimento.
O senhor tinha alguma dúvida em relação à vitória?
A gente está num processo político, eleitoral, é a minha primeira passagem, era a minha primeira experiência nesse processo, inclusive, e a gente tinha muita certeza do nosso propósito e do projeto que nós construímos. A maneira como nós vimos sendo recebido pela população, os nossos levantamentos internos apontavam para isso. É claro que a gente enfrentou algumas inconsistências de pesquisas eleitorais e questões que eram levantadas, mas nós sempre fomos muito serenos e muito confiantes em relação àquilo que nós estávamos levando. Então, é uma satisfação você chegar no final dessa caminhada e ter o seu projeto, que não é um projeto baseado numa vaidade pessoal, que não é um projeto baseado no ego, mas na construção coletiva. Roberto, foi fantástico, foi muito bom. Foi muito bom saber aí que ia ter a confiança da população.
E a Rádio CBN fez a ampla cobertura ao longo do domingo e também a apuração a partir das 5 horas da tarde. E a gente pôde aqui a cada instante descrever a situação de momento em Foz do Iguaçu, Toledo, outros municípios, além de Cascavel. Mário Costenaro fez, vale lembrar, 35.189 votos, totalizando 46,03% dos votos válidos. E o Beto Lunit, que é o atual prefeito, buscava a reeleição do PSD, alcançou 45,22%. Então a gente vê aí uma diferença realmente pequena. E a gente acompanhava aqui, o senhor largou na frente, ganhou uma certa distância, depois o Beto foi aproximando, chegou a estar à frente.
Não é? Um momento, né? Teve uma passagem de momento, pequena, mas logo aí a gente
já... Logo o senhor retomou, foi até o fim e venceu de uma forma bem interessante. O que foi determinante para essa vitória? O que o senhor disse à população? O que o senhor tem colocado, tem estabelecido nesse plano de governo, que o senhor entende que convenceu a população de que o senhor era a melhor opção?
Primeiro, o propósito, que a gente realmente reconhece Toledo com um desenvolvimento econômico e um potencial muito grande, mas nós acreditamos que esse desenvolvimento ainda não chega da forma como pode chegar a várias situações, a vários setores, a todos os bairros, a muitos locais, ao interior, da maneira como pode chegar. Então, esses avanços, a gente construiu nossas propostas, inclusive baseado em muito diálogo. Nós tivemos, desde a questão do plano de governo, muito envolvimento. Foi algo diferenciado, Roberto. Nós reunimos mais de 150 pessoas durante 3 ou 4 meses, com pessoas de várias capacidades, de várias áreas, na construção de um plano que norteasse realmente todas as propostas a serem levadas. Eu acho que essa construção coletiva e essa proposta de diálogo, de saber ouvir a população, eu acho que demonstra que há realmente uma necessidade e uma vontade de a comunidade participar cada vez mais do processo de construção da sua cidade.
E o senhor dizia também que é a primeira vez que participa de uma eleição?
Primeira vez. É a quarta vez que eu sou convidado para ser candidato a prefeito lá. Uhum. É a primeira vez que eu aceito. Então, nome novo, essa questão, a nossa proposta, a coligação Renova Toledo, ela vem baseada com a experiência assim, do nosso vice-prefeito Lúcio Demarque, que já foi prefeito, já foi vice-prefeito, já foi presidente da Câmara, mas o meu nome, eu acho que ele significava ali, acabava representando toda aquela que era a proposta, né, de você fazer uma renovação, claro, com conhecimento e experiência necessária ao seu lado.
Toledo do Partido Republicanos, teve o apoio do Progressistas, Agir, PRD, Democracia Cristã, PDT e Federação PSDB Cidadania.
E mais a Associação da Direita, que não é um partido político, uhum, mas é uma instituição, inclusive, constituída lá e que teve uma participação efetiva junto com os demais partidos, todos eles com uma atuação muito importante no processo.
E a partir de agora, o que, que o senhor está... Bom, tem um período agora de transição. Como é que é a relação com o Beto Lunit?
Uma relação muito cordial. Nós tivemos um embate de ideias, né? Tanto com o Beto Lunit quanto com a professora, uhum, Neuci. Eram caminhos e propostas de ideias sendo colocadas para a população. Eu tenho um maior respeito por todos eles. Acredito, inclusive, que os objetivos são comuns. todos queremos levar um objetivo de construir uma cidade melhor, melhor oportunidades, melhor qualidade de vida para todas as pessoas, agora por caminhos diferentes, por ideias diferentes, né? E nesse contato que nós estabelecemos já no primeiro momento, a gente já esteve junto em outras caminhadas. Eu fui primeiro presidente do Programa Oeste de Desenvolvimento, o Beto logo veio à MOP depois, e tivemos participações também. Fui presidente da Associação Comercial Empresarial de Toledo, da Cassiopar. Quer dizer, essas relações público e privadas, a gente sempre teve uma participação efetiva nisso, e essa relação com o prefeito atual e outras lideranças políticas também, não só de Toledo, da região, me permitiram criar essa ideia de diálogo, de articulação, que acho que facilita. Esse respeito, sabe, Roberto, é importante que seja considerado isso. O respeito ao outro, o respeito à troca de posições, no sentido de que você se posiciona ao lado do outro para entender também qual é a visão dele. Então, acho que essas compreensões são necessárias e importantes.
Toledo alcançou essa maturidade.
Essa maturidade vem sendo alcançada no oeste do Paraná, inclusive. Uhum. Eu te falei agora um pouco do POD, né? Uhum. Mas é algo que tem que ser construído permanentemente, né? Os desencontros existem. Uhum. Existem desencontros, existem alguns momentos mais de uma tensão maior, mas a importância sempre da proposição ao diálogo, né? De que essas tensões, elas possam ser dissipadas à medida que se conversa mais, que se traz mais gente para o debate, à medida que a gente realmente foque naquilo que nos converge. Eu sempre tenho falado isso. O contraditório ajuda a construir, inclusive a fortalecer o debate. Mas existem coisas que convergem, e o que converge é o que tem que ser fortalecido.
Que brilhem as ideias, não os homens.
Que brilhem as ideias, não os homens.
Eu vejo aqui no... O senhor falava sobre a participação em entidades... De classe. O senhor é arquiteto, urbanista, presidiu a CIT, é isso?
Eu fui presidente da Associação de Engenheiros
do POD,
e da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Toledo, da Cassiopar,
importante.
Eu fui vice-presidente também para o desenvolvimento regional da FACIAP, que é a Federação das Associações Empresariais. Então há tempos que a gente está aí nessa construção de um ambiente propício ao desenvolvimento, baseado na crença muito grande na nossa ação para o desenvolvimento local e como forma de a gente melhorar o mundo. São questões, são conceitos assim que perseguem, que eu persigo, e acredito muito na força da nossa capacidade. Eu confio muito nas minhas capacidades, mas eu acredito que eu posso fazer muito, mas me fortaleço muito como eu reconheço as capacidades que a gente tem, a quem está ao lado, quem está à frente, e quando a gente consegue criar essa sinergia, a gente tem o poder de alcançar maiores possibilidades para o desenvolvimento.
Ouvintes de Toledo que nos acompanham, já tem gente perguntando aqui, Costenaro, sobre a equipe de governo, a montagem, secretariado. O senhor já está pensando, já anunciou alguns nomes, é cedo ainda?
Não, é cedo ainda. O foco agora passa a ser tanto a transição como a estruturação da equipe. Eu tive uma felicidade imensa. Nós tivemos uma equipe formada sem nenhum compromisso particular, sem nenhum compromisso de interesse. Os que vieram em nenhum momento, e eu deixei muito claro a isso, que não se discutiria nomes, não se discutiria... O que se discutiria ali era proposto de construção, de projeto, de plano, e isso foi acontecendo. Agora, é claro, nós temos todas essas pessoas que se envolveram, então temos todos os propósitos que foram colocados, e a gente passa a estruturar de uma forma bem planejada, baseada em critérios técnicos, qualificação técnica, é algo que nós não abriremos mão. E a questão da empatia também junto com as pessoas. Nós precisamos, na gestão pública, gente que saiba lidar com pessoas. A gestão humana é algo imprescindível. Então nós vamos, esses critérios aqui nortearão. As pessoas têm que ter a qualificação técnica ou a atuação no setor de uma forma efetiva. E é assim que se constrói a experiência em cada área, né? E é assim que nós vamos fazer.
O que não está acontecendo hoje em Toledo que o senhor pretende colocar em prática, ou de acordo com os compromissos assumidos durante a campanha, quais são as primeiras ações?
Dentro da minha visão, né, e da visão como eu vejo o planejamento, de uma forma diferente. E eu quero intensificar isso na forma como a gente planeja. Planejar de uma forma onde a gente realmente entenda melhor os contextos, os indicadores, que a gente consiga fazer leituras bem reais de todos os segmentos, para que a gente possa depois numa construção coletiva. E eu penso em fazer isso, algo muito parecido com o que a gente consegue fazer no POD no primeiro momento, já naquele primeiro momento do POD, que é a questão da estruturação de uma metodologia que traga para cada setor os conhecimentos, as experiências, os envolvidos naquelas áreas para a construção de uma visão de futuro a longo prazo, para que a gente reconheça as dificuldades, os gargalos e também as potencialidades de cada área. A partir daí, a gente cria planejamento de uma forma estratégica, com ações em curto, médio e longo prazo, sempre entendendo a relação de interdependência, a relação de integração entre todas as secretarias. Isso vai ser muito bem construído junto ao nosso servidor, que tem uma qualidade muito boa. Nós temos uma qualificação do serviço público que é fundamental para o serviço público, mas agora a gente passa para essa construção de cultura coletiva, né, da necessidade de integração e da formação da consciência do propósito de todos nós, que é um melhor serviço ao cidadão de Toledo.
Rafael, aqui de Cascavel, nos ouvindo. Parabéns ao Mário, sucesso a ele. A Valdete de Toledo vai fazer um bom governo, tenho certeza, votei nele. Jair, parabéns ao Costenaro. A Hilda pergunta a ele o que irá fazer para melhorar a saúde aqui em Toledo. A saúde lá, como é que anda?
Essa é uma das condições prioritárias. A saúde vai ser prioridade em nosso governo. Por mais que a gente reconheça programas que têm sido feitas durante todas as gestões que passaram por lá, Toledo cresce muito proporcionalmente em relação ao Estado, em relação ao país. E precisamos investir muito em infraestrutura e técnica, em equipe, e não dá para ficar insensível às dores que nós sentimos durante a campanha de muita gente necessitando e carente de exames, de às vezes há tempos de espera de exame de 2-3 anos. Nós procuraremos, através de mutirões, através de contatos também com o servidor, busca de soluções para melhorar processos, para agilizar processos, mas acima de tudo, esse é o nosso foco, uma saúde humana e com um aspecto resolutivo, ou seja, procurar resolver mesmo as questões do cidadão. É algo, como eu te falei, não dá para não ter a sensibilidade necessária para aquilo que a população tanto precisa.
Cavalcante, Toledo votou no futuro. Mário Costenaro é o futuro.
Obrigado a todos. Todos nós somos o futuro, mas a partir da ação no presente. Isso é extremamente importante e eu quero levar essa mensagem ao cidadão de Toledo. O poder de transformação, todos nós, cidadãos de Toledo, somos agentes da transformação. E a construção dessa crença, acreditar naquilo que é possível. Eu acreditei muito que era possível, eu acreditei muito na nossa mensagem. E é possível quando você não está sozinho. Nada se faz sozinho, não foi assim na nossa construção do nosso projeto, no nosso plano, e não será assim também na nossa gestão.
E é possível governar para todos. Aqui a gente tem observado ouvintes fazendo menção, diz aí, Toledo é a capital da produção. Toledo tem se destacado na produção, no agro, ou a região oeste, não é? Cascavel também tem lá os seus números satisfatórios, mas Toledo é a capital da produção, é isso mesmo?
É isso mesmo, Toledo. Primeiro, só uma questão, não é possível governar para todos, é necessário governar para todos.
É uma observação do ouvinte que acabei passando para si
queria,
por outras,
queria foi bom o senhor lembrar. Isso. Mas porque é possível governar para todos, sim, mas é necessário governar para todos. Quanto ao agronegócio, quanto à agricultura, quanto à questão das cadeias de proteína animal, nós temos uma constatação muito forte de que todas essas cadeias são a base da nossa economia, são as cadeias com uma maior tendência econômica de crescimento e são as cadeias que conseguem trazer uma formação de uma renda primária, por exemplo, para que se multiplique depois por todas as nossas cadeias de serviços, cadeias de comércio, enfim. São elas que dão a base, né, a construção da sustentação da nossa economia. Elas precisam ter, essas cadeias, uma articulação muito próxima, uma aproximação mais específica para compreender as suas necessidades, as suas prioridades, para que a gente possa melhorar em termos tecnológicos, para a gente possa agregar valor. Essa questão, o Toledo bate pelo 11º ano consecutivo, o maior valor bruto agregado da produção, nós temos a proteína animal muito forte, nós temos, eu falei 11ª vez consecutiva, mas estamos há 20 anos aí praticamente sendo os primeiros, perdemos acho que uma ou duas vezes que Castro ali teve uma posição diferente. O agronegócio é muito forte, mas é importante que todas as nossas cadeias, todo o nosso setor produtivo entenda essa relação com ele, entenda essas relações que eu costumo dizer que são relações de interdependência. Por isso nós vamos atuar muito forte no agro, mas também atuaremos muito forte em fatores de produção e em fatores de competitividade para que todas as nossas empresas, todo o nosso setor produtivo tenha condições de ter um ambiente cada vez melhor para a sua produção, seu desenvolvimento.
Aproveitando a participação dos ouvintes, a gente sempre abre espaço. Marcos está dizendo que precisa contratar mais médicos. Tem aqui quem... Anair, a educação precisa melhorar. Creches. Bom, o orçamento do município qual é?
Nós temos um orçamento de quase um bilhão e pouco. Temos algumas destinações já destinadas, alguns fundos, algumas questões. Temos ali 800 e poucos milhões já carimbados para as despesas devidas nos mais diversos setores. Agora, é necessário a realização de um banco de projetos, de uma construção, de uma captação de recursos para outros projetos, de uma forma que tem uma... buscando projetos em áreas estratégicas, em obras estratégicas, em programas estratégicos, para que a gente se fortaleça. E para isso serão necessárias as articulações devidas com os diversos organismos.
Em relação à educação, que a ouvinte fez menção aqui, são duas pastas onde tem uma atenção bem interessante, tem sido assim em outros municípios do Brasil afora, o próprio governo do estado, o próprio presidente, o próprio governador, o próprio presidente tem dado atenção, que é a educação e saúde. Ali me parece que acaba abocanhando a fatia maior do orçamento. Na educação, o que a gente pode destacar para a população que nos acompanha em Toledo neste momento?
A educação, para mim, eu tenho dito isso ao longo de toda essa caminhada, é transformadora. E eu, o mesmo que eu tratei da saúde, eu trato para a educação no sentido da necessidade de investimento em infraestrutura física, em fortalecimento do nosso pessoal. Tem a questão dos CMEIs, que são as creches infantis em tempo integral, que é uma necessidade urgente para pais e mães que precisam trabalhar, e para a questão da empregabilidade, empresas também necessitando. Nós temos um nível de quase pleno emprego, não só em Toledo, como em toda a região. Então, é preciso, as crianças precisam de uma educação segura e de qualidade. Enfim, eu estou pegando apenas um aspecto para representar o quanto a gente precisa avançar, e nós trabalharemos muito nesses avanços aí, afora a questão de a gente adequar conteúdos, da gente envolver, criar um ambiente mais adequado para o nosso servidor público, cuidando da sua saúde física e mental, colocando ele num debate pedagógico, inserindo ele num debate pedagógico mais atuante, a questão das soluções tecnológicas, metodologias ativas, recursos aí, outros, a ponto de a gente prepare realmente o nosso aluno, o nosso estudante, para que todas as transformações que ocorram aí nesse mundo.
Muito bem, nós precisamos ir aos estúdios da CBN São Paulo. Vem aí o repórter CBN com as notícias do Brasil e do mundo. Mais um minutinho, qual a mensagem que o senhor deixa? E gostaria de aproveitar aqui a audiência da CBN e falar diretamente para o município de Toledo.
Hoje é gratidão. Gratidão imensa por ter acolhido o nosso projeto. A outra é que eu conheço e sei, tenho uma consciência muito grande da minha responsabilidade perante todos os avanços que são necessários em todas as áreas que a gente falou, prioritariamente na área da saúde, na área da educação, e principalmente preparar nossa infraestrutura urbana, Toledo, para que ela possa absorver todo esse crescimento que ela está tendo. Mas, acima de tudo, Roberto, essa questão de que é uma cidade para todos. Nós governaremos para todos. Levar esse desenvolvimento econômico de Toledo para todo o município, para todos os distritos, para todas as ruas, para todos os lugares, para todas as casas. É uma Toledo que será resgatada para todas as pessoas, e essa que ela se torne uma cidade cada vez mais pulsante.
Muito obrigado pela entrevista.
Obrigado a você, Roberto. Obrigado à CBN.
Conversamos com Mário Costedaro, prefeito eleito de Toledo, agora 10 horas, no horário de Brasília. Nós vamos aos estúdios da CBN em São Paulo. Você acompanha agora as notícias do Brasil e do mundo. Repórter CBN no ar.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.